Rádio UFSCar Notícias.
Cientista brasileiro da NASA conversa com a Rádio UFSCar sobre as missões espaciais para Marte.
Começam hoje os Jogos Regionais de 2018 e São Carlos é uma das sedes do torneio.
Polícia Federal cumpre 23 mandados de prisão em São Paulo e no Rio de Janeiro por fraudes na saúde.
E as quartas de final da Copa do Mundo são definidas e você confere aqui as últimas notícias da seleção brasileira no Mundial.
Tudo isso e mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha a 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 7 minutos desta quarta-feira, dia 4 de julho.
Ele saiu de Moema, cidade com 4 mil habitantes no interior de Minas Gerais, para trabalhar na maior agência espacial do planeta, a NASA. Amante da astronomia desde pequeno, o físico Ivair Gontijo percorreu um longo caminho até ser chamado para trabalhar no lugar que sempre sonhou. E lá está, desde 2006.
Na NASA, ele ajudou a planejar uma das maiores missões para levar veículos espaciais a outro planeta, a Curiosity, que pousou em 2012 em Marte. E recentemente ele lançou um livro para contar os bastidores e os desafios dessa jornada.
Ontem, Ivair esteve aqui em São Carlos para falar sobre sua vida, trajetória profissional e seu papel nas missões aeroespaciais. Ele participou de uma mesa redonda na Embrapa Instrumentação, na qual um dos temas abordados foi justamente inovação no espaço.
E o Ivair conversou com a Rádio UFSCar para falar mais sobre a sua brilhante carreira como cientista, sobre como se tornou realidade o sonho de trabalhar na NASA, se os humanos um dia vão poder morar em Marte e também sobre a próxima missão programada para o Planeta Vermelho em 2020. Vamos ouvir.
Bom, Ivair, você nasceu em Moema, interior de Minas Gerais, uma cidade pequena, cerca de 4 mil habitantes. Também trabalhou no campo, administrou fazendas. E a primeira pergunta, claro, eu queria saber de onde que surgiu esse seu interesse pela astronomia, pelo setor aeroespacial, o que te atraiu nessa área tão encantadora?
Olha, eu acho que isso surgiu muito cedo, como eu descrevo no livro A Caminho de Marte, né? A primeira vez que eu vi TV foi quando os astronautas chegaram na Lua em 69. Então, eu acho que aquilo foi um impacto enorme, né? E depois, quando eu já tinha feito o segundo grau e era técnico agrícola, administrava uma fazenda no norte de Minas, não tinha energia elétrica e a cidade mais próxima ficava a 100 quilômetros. Então, as noites eram muito escuras e o céu era realmente espetacular. Então, aquilo me deu realmente uma vontade de estudar mais a área de astronomia. Depois é que eu fui fazer física e acabei mudando a minha profissão, mudei para essa área.
E como que foi construída essa sua chegada à NASA? Como que surgiu essa oportunidade de trabalhar na maior agência espacial do mundo?
Olha, isso é uma coisa que a gente tem que criar, né? A gente tem que tentar de tudo para ver se no final alguma coisa dá certo. Não foi a primeira vez que eu tentei um emprego lá que deu certo. Na verdade, foram 3 tentativas e com muita... A gente tem que procurar maneiras de transformar um não em sim. E isso levou muito tempo e várias tentativas, mas no final acabou dando certo. Na verdade, o que aconteceu no final foi eles que acharam o meu currículo no website de uma conferência. E aí me ligaram e disseram, olha, nós estamos procurando uma pessoa exatamente com o seu perfil, com o seu conhecimento, e me convidaram então para ir lá fazer uma entrevista. Então, às vezes é assim, são aquelas coisas muito pequenininhas que acabam dando certo, né? Quando eu tentei diretamente com eles, nunca deu certo de conseguir um emprego lá. Na verdade, foram eles que me acharam no final.
E qual é o setor que você trabalha atualmente na NASA?
Olha, eu trabalhei já em vários projetos, várias missões, e no momento eu trabalho na missão Mars 2020, que é uma missão parecida com aquela que mandou o Curiosity para Marte. Nós vamos mandar um veículo parecido que vai para Marte coletar amostras com material orgânico, amostras que o plano é trazer essas amostras para a Terra um dia, numa missão posterior.
E qual que é o seu papel nessa missão Marte 2020?
Eu sou o engenheiro responsável pelas interfaces entre um dos instrumentos e o veículo. Esse instrumento se chama SuperCam, que é a super câmera. Ele vai na cabeça do veículo lá no mastro, muito parecido com o Curiosity. Só que esse instrumento é muito mais complexo, ele tem 6 técnicas de investigação do planeta Marte. E eu represento o grupo do instrumento quando eu converso com os projetistas do veículo e vice-versa. Então, meu trabalho é garantir que vai ter um espaço suficiente para montar o instrumento no veículo, que a massa do instrumento não vai ser maior do que foi alocada para ele, que vai ter energia elétrica para o instrumento em Marte, em todas as situações possíveis para operar o instrumento, que o software do instrumento vai funcionar junto com o software do veículo, né, que é uma área enorme, criar todos esses comandos de software e fazer tudo isso funcionar. Então, é nisso que eu tenho trabalhado ultimamente.
E sobre a missão Curiosity da NASA, a qual você narra em seu livro A Caminho de Marte, essa missão levou um dos mais sofisticados veículos espaciais a outro planeta, lá em 2012, que o veículo chegou a Marte, e você também teve participação fundamental nesse projeto. Queria que você falasse um pouco sobre o seu papel também nessa outra missão, qual foi o grande desafio para que ela se tornasse realidade e o que foi possível descobrir até agora.
Os desafios são enormes, né? Eu liderei o grupo que construiu os transmissores e receptores do radar que controlou a descida final no planeta Marte, os últimos 8 quilômetros da descida. Então o pessoal brincava e dizia: olha, esse radarzinho que vocês estão construindo aí, se isso aí não funcionar, o resto é irrelevante, porque vai virar um monte de ferro velho lá na superfície de Marte. E custou $2 bilhões, viu? Então, a pressão era grande. Eu acho que o maior desafio não foi um desafio técnico. A parte técnica, na verdade, não foi tão desafiadora. O maior problema, na verdade, é tempo, cronograma. Porque, de novo, a gente brinca que, né, o movimento dos planetas em suas órbitas, a mecânica celeste não espera por ninguém. Ou você está pronto ou você não está pronto. Se não conseguir, tiver com tudo pronto, na época do lançamento, só 26 meses mais tarde é que pode ser lançado. Então, isso foi realmente uma pressão enorme para a gente terminar as coisas a tempo. O Curiosity, mudando para a sua outra pergunta, que já foi descoberta até agora, uma das grandes descobertas do Curiosity é que dentro da cratera Gale houve um lago com água estável que durou milhões de anos. Que houve água líquida em Marte, isso a gente já sabia. Agora, o que a gente não sabia se isso era um episódio de curta duração ou se isso formava mesmo água que durasse por muito tempo. Né? Porque, afinal de contas, por exemplo, na Terra nós temos pedra líquida, nós temos granito líquido na Terra, né? Lava de vulcão, mas é um episódio de curta duração. E água em Marte? Se a água dura muito tempo e milhões de anos, aí sim, você pode criar essas condições parecidas com o que houve na Terra, né, que existe na Terra até hoje. Então, o Curiosity provou que realmente existiu dentro dessa cratera um lago estável que durou milhões de anos. Para isso acontecer, a atmosfera do planeta tinha que ser completamente diferente. Você tem que ter todo um ciclo hídrico, né, com rios, trazendo água para dentro desse lago, com evaporação, com nuvens, com chuva, com neve. Então é muito legal, né? Hoje nós sabemos que já choveu muito em Marte, já houve dias chuvosos no planeta. E recentemente foi publicado, né, que o Curiosity descobriu moléculas orgânicas complexas, né, moléculas com anéis de carbono e com átomos de enxofre nessas moléculas. Então, moléculas orgânicas que a gente não sabe se foram formadas por processos químicos, minerais, que não tem nada a ver com vida, ou se aquilo foi carbono vivente um dia no planeta Marte. Isso a gente não sabe. E a outra coisa que foi descoberta recentemente é a história do metano, né? Que existe metano no planeta e esse metano ele varia com as estações. A quantidade de metano aumenta no verão e diminui no inverno marciano. Então tem processos lá produzindo metano, ou pelo menos metano vai para a atmosfera no verão, quando esquenta um pouco.
E ainda no tema missões para Marte, muita gente tem curiosidade de saber, principalmente o público leigo, né, a sociedade em geral, está prevista alguma missão para levar humanos para o planeta vermelho ou hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, isso se faz desnecessário?
Olha, nós temos muita tecnologia, a gente é capaz de fazer muita coisa com missões robóticas, que são muito mais baratas, né, do que uma missão tripulada. E a gente pode correr mais risco, né? Uma missão com gente dentro, a situação é completamente diferente. Então é possível fazer muita coisa. É, com certeza, se a gente continuar insistindo, um dia os humanos realmente vão chegar ao planeta Marte, se a gente continuar insistindo com isso. No momento, as nossas missões, a prioridade no momento é coletar amostras no planeta Marte, que essa missão Mars 2020 vai fazer, e trazer essas amostras, as melhores amostras marcianas que tenham material orgânico para a gente estudar aqui na Terra.
Em cima disso, você disse também em uma outra entrevista que realmente se as pesquisas e missões a Marte continuarem, o planeta vai ser a segunda morada da espécie humana. O que te leva a acreditar nessa possibilidade?
Olha, o ser humano é curioso, né? É insistente. E a capacidade, né, do cérebro humano é uma coisa notável, né? A gente realmente consegue resolver problemas muito complexos. A tecnologia que a gente tem hoje, comparada com o que existia, vamos dizer, há 2000 anos atrás, né, seria mágica para o povo de 2000 anos atrás, o que a gente faz hoje. E daqui a 2000 anos, que será que vai existir, né? Quem sabe daqui a 2000 anos vão ter arqueólogos humanos trabalhando lá no planeta Marte e descobrindo essas espaçonaves antigas lá enterradas nas dunas marcianas, essas coisas que a gente está construindo agora. Então eu acredito sim que os humanos vão transformar o planeta Marte na nossa segunda morada um dia.
Agora, Ivaí, no momento que a inovação, né, é discutida em todos os setores da economia como sendo um diferencial competitivo, isso seja em instituições públicas ou privadas, gostaria de saber a sua opinião sobre qual a importância de inovar e investir no setor aeroespacial para o desenvolvimento de um país e, aprofundando um pouco mais, também aqui do Brasil.
Olha, investimento em inovação é absolutamente essencial, né? No nosso mundo de hoje, a gente só consegue melhorar o nível de vida da população inteira com muita ciência e com muita tecnologia. Sem ciência, sem tecnologia, sem inovação, é impossível melhorar o nível de vida das populações dos países. Então, isso é absolutamente essencial, estratégico, é o pensamento de longo prazo. Não produz resultado a semana que vem, nem o mês que vem. Essas coisas levam tempo. Mas é absolutamente essencial que isso seja feito.
E no seu livro você narra em uma linguagem mais didática para que o conteúdo da obra seja acessível para todos os públicos, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de levar temas como astronomia ao público leigo, claro, não só a astronomia, mas a ciência em geral.
Eu acho que nós, os cientistas, os engenheiros, as pessoas que trabalham com tecnologia, nós precisamos fazer a ciência e a tecnologia mais acessível, mais interessante, e incentivar as pessoas mais jovens, né, a estudar muito, a investir nessa área, porque um país só vai para frente com engenheiros, com cientistas, com bons professores, com muita tecnologia, com muita inovação. Então isso é essencial.
Bom, Ivaí, para finalizar então, a gente está acompanhando a Copa do Mundo lá na Rússia de futebol e você já disse também que aprender sobre ciência e tecnologia pode ser mais empolgante que um gol em final de Copa. É isso mesmo? O que te faz ter esse sentimento?
Olha, quando a gente vê as comemorações lá na sala de controle do JPL, que realmente o veículo estava na superfície de Marte, tinha pousado e ele estava parado e continuava comunicando com a Terra, aquilo foi melhor do que um gol em final de Copa do Mundo. A comemoração, a vibração de todo mundo. Tinha gente chorando lá na hora de emoção. Então é isso que é importante, sabe? A gente tem que descobrir essas maneiras de fazer com que a ciência e a tecnologia sejam empolgantes, né? A gente tem que fazer a ciência empolgante para as pessoas, para o público em geral, porque afinal de contas é preciso essa simbiose entre a população e os cientistas para que existam projetos de longo prazo, né? Que esses projetos de longo prazo sejam financiados.
Vair, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Fiscar.
Obrigado a você, é um prazer falar sobre ciência, tecnologia e inovação com gente no Brasil.
Agora 10 horas e 19 minutos, você acompanhando o Rádio Fiscar Notícias. É isso aí, muito bacana a entrevista do Ivair Gontijo, cientista brasileiro da NASA. A gente agradece novamente a participação dele aqui no Rádio Fiscar Notícias. Eu acompanhei a palestra dele lá na Embrapa Instrumentação, muito bacana. O auditório estava lotado, as pessoas muito atentas. Fizeram perguntas, se interessaram, é um assunto muito curioso que desperta a atenção de todo mundo, né?
Muito legal ter a participação do Ivair mesmo aqui. Nesse evento da Embrapa, inclusive, outras palestras aconteceram sobre esse mesmo tema e a gente vai continuar repercutindo esse assunto aqui no Rádio Fiscar Notícias ao longo dessa semana, não é?
Exatamente. Durante a apresentação do Ivair, ele passou alguns detalhes sobre a missão Curiosity, que pousou em 2012 lá em Marte. No local de pouso do veículo espacial, as temperaturas variam de menos 80 graus Celsius durante a noite a quase zero grau pelo dia. Bem amena a temperatura, né?
Bem amena. Bom, e ele também contou que a velocidade com que o foguete viajou pelo espaço e chegou a Marte atingiu cerca de 28 mil quilômetros por hora. Esse percurso levou cerca de 8 meses e meio. E o Ivair também contou sobre como está Marte nessas últimas semanas. Ele disse que o planeta vem sofrendo com uma tempestade de areia que já afeta aproximadamente 25% do total de sua área.
Essas tempestades marcianas são comuns no planeta, especialmente quando é verão e primavera no hemisfério sul, ou seja, quando Marte está mais próximo ao Sol.
Bom, e a missão Marte 2020, que é o próximo desafio dos cientistas espaciais, vai envolver uma enorme equipe e também contar com a participação da Agência Espacial Europeia. O lançamento desse novo veículo espacial está previsto para acontecer entre os meses de julho e agosto do ano de 2020.
Agora 10 horas e 21 minutos no Rádio Fiscar Notícias, a gente fala agora de esporte aqui, porque hoje às 8 da noite a região vai poder acompanhar um momento ímpar do esporte paulista durante a abertura da 62ª edição dos Jogos Regionais, que vão acontecer até o dia 14 de julho. Sede da terceira região esportiva do estado de São Paulo, São Carlos prepara uma cerimônia oficial de abertura ao nível de seus participantes. O evento vai rolar lá no ginásio Milton Olaio Filho, um dos maiores do interior, com capacidade para receber 8 mil pessoas.
É isso aí, todo mundo está convidado para participar, porque também durante essa solenidade, as delegações das 40 cidades que participam dos Jogos Regionais aqui em São Carlos e o público em geral que for até lá acompanhar, vão ser brindados com as presenças de duas estrelas do esporte mundial. Maurin Maggi, que vai levar a tocha e acender a pira dos Jogos Regionais, e também Mônica de Paula, jogadora de futebol, que já foi inclusive da seleção brasileira, que vai conduzir a bandeira de São Carlos.
É, ex-jogadora de futebol, a zagueira Mônica permaneceu durante 10 anos na seleção brasileira e conquistou medalha de prata nos Jogos Olímpicos da Grécia em 2004 e também a mesma medalha na Copa do Mundo na China lá em 2007.
Foi isso mesmo, a Mônica, quando encerrou a sua carreira em 2010, ela optou pela educação e tornou-se professora em escolinhas de futebol aqui de São Carlos, onde, graças ao trabalho da ex-atleta, hoje em dia são treinados e revelados novos talentos do futebol.
Mônica ainda atuou profissionalmente no atletismo, basquete e voleibol, antes de optar definitivamente pelo futebol. Por conta de seu retrospecto e importância para o esporte, ela também foi uma das condutoras da tocha olímpica, quando passou por São Carlos em julho de 2016.
Bom, Jamal Rimage dispensa apresentações. O maior nome da história do atletismo feminino no Brasil foi medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Pequim, 2008, saltando 7 metros e 4 centímetros. Maureen também é recordista brasileira e sul-americana do salto em distância e tricampeã pan-americana em Winnipeg, no Rio de Janeiro, e também em Guadalajara, na mesma prova.
Ela também é recordista sul-americana da prova dos 100 metros com barreiras, conquistada em 2001. E também recordista sul-americana do salto triplo, com a marca de 14 metros e 53 centímetros lá em 2003. Malremagem terminou duas vezes o ano como número 1 do mundo no salto em distância, em 1999 e 2003.
E é nesse período competitivo e mágico do cenário esportivo de São Paulo que cerca de 9 mil pessoas, entre atletas, dirigentes, árbitros e equipes profissionais de apoio, estão em São Carlos para os Jogos Regionais.
É isso mesmo, 27 escolas municipais e estaduais foram cuidadosamente adequadas pela prefeitura para servir como locais de alojamentos, bem como os quase 30 espaços de competição próprios da prefeitura e de parceiros, como a Unicep, a USP, aqui a UFSCar, o SESC, o SESI, o Parque Ecoesportivo Dama, entre outros lugares.
O secretário municipal de esportes de São Carlos, o Edson Ferraz, disse que toda a infraestrutura dos Jogos Regionais foi planejada para garantir aquilo que todos esperam. Olha só o que ele disse, abre aspas. Todos nós, da Secretaria de Esportes e da Prefeitura, nos empenhamos ao máximo nos detalhes dos aspectos que envolvem um evento desse porte. Desde as condições dos lugares de competição, passando pelos alojamentos, até e principalmente a segurança. A Guarda Municipal e a Polícia Militar vão ter um papel importante nesse trabalho, promovendo rondas permanentes próximas aos locais dos jogos e também dos alojamentos, foi o que disse ele.
Já Fabiano Lourenço, que é diretor de esportes de rendimento da Secretaria Municipal de Esportes e também chefe do comitê organizador dos Jogos Regionais, salientou que São Carlos recebe a todos de braços abertos e que durante os 12 dias de disputas, a cidade quer proporcionar momentos que fiquem marcados na memória.
Ouça o que Lourenço disse, abre aspas. Queremos pegar uma carona na Copa do Mundo e tornar esse período significativo da história brasileira como um estímulo para cada um dos atletas que sabemos tem desejos e aspirações sempre maiores nas suas respectivas modalidades. Que todos consigam colocar em prática os mais elevados sentimentos que são diretrizes do esporte. O esforço, a garra, a persistência, a humildade e, sobretudo, a lealdade, disse ele.
Algumas das 40 cidades participantes já estão em São Carlos para disputar a primeira fase dos Jogos Regionais de 2018. Uma das etapas decisivas que classificam para os Jogos Abertos do interior.
E com uma das maiores equipes em número de atletas, dirigentes e pessoal de apoio, a Botucatu vem com quase 450 integrantes que estão ali na Escola Estadual Jesuíno de Arruda. O grupo está ocupando parte das salas de aula como dormitórios e ainda usando outros espaços da unidade escolar, como os banheiros, a cozinha, o refeitório e, claro, a quadra de esportes.
Abre aspas. Nós já ficamos nessa escola aqui em São Carlos em edições passadas dos regionais e por isso mesmo pedimos para permanecer mais uma vez por lá. É uma instalação confortável que atende todas as nossas necessidades, inclusive de nossos atletas que competem nas modalidades atletismo e natação. Foi o que comentou o chefe da delegação, João Francisco Moretti.
Ali no Centro Universitário Central Paulista, Unicep, já está praticamente também tudo pronto para funcionar como centro geral dessa edição dos Jogos Regionais. Naquele espaço vão ficar todos os dias os membros do comitê dirigente e também do comitê organizador, que tem respectivamente representantes do governo do estado de São Paulo e aqui da prefeitura de São Carlos.
Vai ser de lá da Unicep que vão sair todas as informações e decisões oficiais dos jogos, como boletins diários sobre a classificação por cidade, por modalidade e também possíveis ajustes de horários e locais de provas. Isso entre outras situações que podem ocorrer durante a realização de uma competição desse porte.
É isso mesmo, muito trabalho pelos próximos 10 dias. Lá no Unicep também foram disponibilizadas diversas salas de aula que vão ser alojamentos para cerca de 350 árbitros, 70% formado por homens e os outros 30% por mulheres, que são os responsáveis pela análise e pelo controle nas 24 modalidades disputadas. Nesse mesmo local também vão ser servidas as refeições.
Uma sala ainda foi reservada para servir como apoio à imprensa, que vai poder ajudar os veículos de comunicação de São Carlos e região, dando suporte para possíveis informações e dados adicionais sobre os jogos. Além, claro, de eventuais demandas de entrevistas com atletas, técnicos, dirigentes e demais integrantes das delegações alojadas nas 27 escolas municipais e estaduais.
O presidente do Comitê Dirigente dos Jogos Regionais aqui de São Carlos, o Francisco Pedro Regini Júnior, avaliou como satisfatório o ambiente onde vão atuar os comitês e também descansar os árbitros.
Ouça só o que disse ele, abre aspas. Desde o início, nossa impressão foi excelente. Isso está se comprovando agora, com a estrutura sendo montada. Quero dar meus parabéns a toda a equipe da Prefeitura de São Carlos, do secretário de Esportes Edson Feaz e do presidente do comitê organizador, o Fabiano Lourenço. Além, claro, a Unicep, que cedeu gentilmente esse agradável e confortável lugar.
Para Fabiano Lourenço, esse esforço é para conseguir com que cada participante tenha o máximo de conforto possível. Olha o que ele disse. Estamos empenhados para acolher todos com o melhor de que dispomos. E, claro, receptivos para ouvir quem quer que seja, no sentido de ir adequando e melhorando a qualidade e a comodidade dos espaços, concluiu ele.
E uma novidade desse ano dos Jogos Regionais vai permitir que seja acompanhado online e ao vivo as partidas esportivas durante a realização dos Jogos aqui em São Carlos. Essa edição da competição vai ter transmissão das modalidades coletivas mais populares por meio do Facebook da Prefeitura de São Carlos, que pode ser acessado em www.facebook.com/Prefeitura São Carlos.
O Matheus Aquino, que é secretário de comunicação da Prefeitura de São Carlos, disse que a Prefeitura vai gerar imagens e transmissões ao vivo de vários jogos e de diversas modalidades, que vão ser transmitidos os esportes coletivos nos ginásios, mas sempre que puder, também será inovado, abre aspas. Primeiramente, nós estamos muito focados em transmitir o futebol, o futsal, o handball, o basquete e o voleibol, não somente para o público de São Carlos, muito pelo contrário. Essas transmissões vão alcançar também pessoas como familiares e os atletas que não puderam vir aos jogos aqui na cidade, além de outras pessoas interessadas no esporte em geral, explicou ele.
Segundo Aquino, ainda basta que os interessados em acompanhar a competição curtam a página da Prefeitura de São Carlos e fiquem atentos à programação das transmissões. Abre aspas. No ano passado, tivemos a oportunidade de ter uma equipe de transmissão de São Carlos cobrindo a participação da cidade nos Jogos Regionais de Lençóis Paulista. Agora nós vamos intensificar isso e mostrar partidas variadas, envolvendo as demais cidades participantes, destacou o secretário de comunicação.
Bom, a programação diária do 62º Jogos Regionais está disponível no site oficial da competição, no jogosregionais.sãocarlos.sp.gov.br. Nessa página, há também as atualizações das tabelas de partidas e as disputas que vão ser feitas no final de cada noite. Inclusive, já estão disponíveis lá as tabelas dos jogos de hoje e amanhã. Os confrontos começaram já na manhã dessa quarta-feira, que é também ao mesmo dia da realização da cerimônia de abertura, que começa às 8 da noite, no ginásio municipal Milton Olaio Filho. O ginásio fica ali na rua Ernesto Gonçalves Rosa Júnior, próximo à Avenida Getúlio Vargas.
Todas as informações sobre programação, como a gente disse, além de locais de alojamentos e competições, podem ser obtidas no site, que é o www.jogosregionais.saocarlos.sp.gov.br. Nesse mesmo site, nessa mesma página, ainda é possível conhecer telefones úteis na cidade, além da quantidade de modalidades em disputa, cidades participantes e muito mais.
Boa sorte para as equipes de São Carlos que vão disputar os jogos regionais e também, claro, para todos os outros atletas, para que a gente possa ter belíssimas competições aqui na cidade ao longo dos próximos 10 dias. Bom, 10 horas mais 35 minutos, agora aqui na 95,3 FM. Vamos seguir com Rádio Fiscar Notícias com as outras informações na manhã desta quarta-feira?
Quarta-feira.
Desta quarta-feira aqui na 95,3 FM. Bom, a força-tarefa da Lava Jato deflagrou na manhã de hoje um desdobramento da Operação Fatura Exposta, que mira os esquemas de corrupção na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Há 15 mandados de prisão no próprio Rio e outros 8 aqui para o estado de São Paulo.
O empresário Miguel Skin, preso na primeira fase e solto meses depois pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, é um dos alvos de prisão da operação de hoje. Desta vez, o Ministério Público Federal se debruça sobre grandes multinacionais, fornecedoras de material hospitalar, envolvidas em fraudes em licitação e formação de cartel. Em São Paulo, a força-tarefa mira executivos da empresa Philips. Há também busca e apreensão na sede da empresa.
Parece que no Brasil nenhum setor está livre da corrupção. As equipes também voltam à casa do ex-secretário estadual de saúde, Sérgio Cortês, com mandado de busca e apreensão. Na primeira etapa da fatura exposta, que foi em abril de 2017, foram presos também, além de Iskin, o próprio Sérgio Cortês e o empresário Gustavo Estelita.
A operação investigava fraudes em licitações para o fornecimento de próteses para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO. Os desvios chegaram a 300 milhões de reais entre 2016 e 2017.
Quantas pessoas não estão na fila para ser atendidas por essas próteses, enfim, por causa de todo esse problema, por causa de todo esse desvio? Porque a suspeita é que Cortez favoreceu em licitações a empresa Oscar Skin, da qual Miguel é sócio. Estelita é sócio de Miguel também em outras empresas e já foi gerente comercial da Oscar Skin. A empresa é uma das maiores fornecedoras de próteses do Rio de Janeiro.
Em dezembro de 2017, o ministro Gilmar Mendes mandou soltar Skin e Estelita. E Mendes, além disso, substituiu a prisão preventiva dos dois por medidas alternativas, como não falar com outros investigados, fincar em casa à noite e nos finais de semana e entregar o passaporte. Em fevereiro desse ano, foi a vez de Cortes deixar a prisão, também por determinação do ministro Gilmar Mendes.
Claro. E ontem a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que impede os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, de suspender leis por decisão individual, as chamadas monocráticas. Ou seja, caso não tenha recurso para análise da medida pelo plenário da Câmara, a medida agora vai seguir para apreciação do Senado.
Pelo projeto, o andamento das ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs, e também das ações de descumprimento de preceito fundamental é alterado para que medidas cautelares na ação direta sejam tomadas exclusivamente por decisão da maioria absoluta dos membros do STF.
Atualmente, essas decisões elas podem ser tomadas individualmente pelos ministros e geralmente elas têm caráter provisório até que o plenário tenha uma decisão definitiva. Ao justificar essa nova proposta, o autor da medida, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, destacou que o objetivo é evitar traumas na ordem jurídica, com decisões individuais e não definitivas.
Ouça só o que ele disse, abre aspas. O maior complicador é que tais decisões monocráticas se efetivam, via de regra, em sede de decisões cautelares, precárias por sua própria natureza jurídica, o que indubitavelmente gerou uma maior insegurança em seu alcance, disse ele.
O texto do projeto de lei estabelece ainda que no período de recesso da corte, o presidente vai poder conceder uma medida cautelar e o plenário vai ter que examinar a questão até a sua oitava sessão após a retomada das atividades.
As ações diretas de inconstitucionalidade e as ações de descumprimento de preceito fundamental são ações usadas no Supremo Tribunal Federal para evitar ou reparar atos do poder público que ferem a Constituição Federal. Em geral, esses instrumentos são usados para questionar se uma lei aprovada pelo Congresso está em consonância com a Constituição.
10:40, a gente vai se encaminhando para o final dessa edição do Rádio Fiscar Notícias, mas antes, claro, vamos falar de Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018, pois hoje e amanhã não tem jogos, nós já estamos em abstinência, mas o que ameniza um pouco é que os jogos, as oitavas de final, encerradas ontem, apresentaram todos os ingredientes que a gente gosta. Surpresa, alguns favoritos se confirmando, outros favoritos que saíram devendo e estrelas do futebol mundial voltando para casa. Ainda bem que não são as estrelas do futebol brasileiro ainda, né?
E seleções que já faziam hora extra na Copa deram adeus ao Mundial com desempenhos honrosos, mas insuficientes. O Brasil continua bem, assim como a França e o Uruguai, todos do mesmo lado da chave, o lado esquerdo.
Pois é, considerados os melhores jogadores de futebol do mundo, o argentino Messi e o português Cristiano Ronaldo já estão em casa. Cristiano Ronaldo, que encantou o público ao fazer 3 gols no empate com a Espanha na primeira rodada da competição, não repetiu o desempenho das oitavas de final e a seleção portuguesa, como a gente viu, acabou sendo eliminada pelo Uruguai.
Já Messi era estrela solitária da Argentina, que algumas vezes deu a impressão de ter se reunido um dia antes da Copa.
Zero entrosamento.
Zero. Não havia padrão tático e todos esperavam que o camisa 10 resolvesse todos os problemas dentro de campo. No entanto, Messi fez só 1 gol e a Argentina foi eliminada pela França nas oitavas de final.
Messi, tchau. Bom, antes da Copa, a seleção anfitriã, que era considerada uma das mais fracas da competição, na qual esperava-se que ficasse pouco tempo. No ano passado, na Copa das Confederações, a Rússia frustrou a torcida com 2 derrotas e uma eliminação já na primeira fase.
Os amistosos preparatórios para a Copa do Mundo também foram desanimadores. Foram 3 derrotas e 1 empate antes da competição. Por tudo isso, os donos da casa, dos quais esperava-se apenas que atuassem como figurantes, acabaram surpreendendo.
E muito. Contra a Espanha, nas oitavas de final, os russos se fecharam na defesa. Sofreram 1 gol, mas arrancaram 1 pênalti em uma das poucas subidas ao ataque. E seguraram o empate e venceram a ex-campeã mundial nos pênaltis.
Os russos se aproveitaram de uma Espanha sem criatividade, que chegava à área russa, mas não finalizava, não partia pro drible e não se impunha. A eliminação dos espanhóis decretou o fim de uma geração campeã em 2010 e que tinha no toque de bola envolvente sua maior característica.
Entre as classificadas para as oitavas de final, a seleção japonesa era menos cotada para continuar no Mundial. No entanto, o abismo técnico que existe entre o Japão e a Bélgica não apareceu tanto assim na partida, viu?
E o Japão abriu 2-0 contra a Bélgica, que parecia não querer jogar. Mas os chamados Diabos Vermelhos acordaram a tempo e viraram o jogo no último lance da partida. e o Japão deixou a Copa na hora prevista ou até depois, mas não sem antes escrever um capítulo interessante na história do futebol. E a seleção brasileira, impaciente e nervosa, que empatou com a Suíça lá na primeira rodada, não existe mais.
É isso mesmo, o Brasil ele foi encontrando o seu equilíbrio entre defesa, meio-campo e ataque ao longo da competição. Na partida contra o México, a seleção brasileira foi empurrada no início do jogo no seu campo de defesa, mas resistiu. Com paciência e frieza, soube achar os espaços para atacar e marcar os gols. O professor Tite deixou a seleção brasileira mais parecida com o seu estilo e a torcida já não esconde o otimismo nas redes sociais.
Neymar não é mais a única estrela da companhia e sua forma de jogar expõe isso. Com o futebol mais coletivo, ele divide o protagonismo com Felipe Coutinho, Paulinho, Thiago Silva e William. O William, que depois de 3 partidas apagadas, foi o motor do Brasil no segundo tempo contra os mexicanos.
O William resolveu aparecer, o nosso foguetinho. Os belgas também vão ser o maior desafio da seleção brasileira até esse momento na Copa. Porém, se a equipe continuar em sua tendência ascendente, o Brasil vai poder sorrir na próxima sexta-feira, às 3 da tarde, no jogo que você confere ao vivo aqui na Rádio Fiscar. E depois do duelo, você já sabe, tem o programa Prorrogação com as equipes de esporte aqui da rádio, debatendo os melhores e os piores momentos do jogo.
E ainda sobre a seleção brasileira, uma notícia animadora. Douglas Costa, que se machucou no dia 22 de junho, no segundo jogo da seleção na Copa, voltou a treinar com o grupo e está liberado pelo departamento médico. E ele já deve ficar no banco de reservas contra a Bélgica na próxima sexta-feira.
É, a sua recuperação talvez não seria tão rápida se ele não tivesse participando de uma Copa do Mundo. Isso porque certamente o tratamento seria, de certa forma, mais conservador. Os médicos e os fisioterapeutas da seleção brasileira foram agressivos, estimularam exercícios, tentaram queimar algumas etapas, mesmo sabendo que o corpo do atacante exige cuidados. Porque desde maio de 2016, 6 lesões tiraram Douglas Costa de jogos e também de convocações da seleção.
Mas Douglas Costa também teve sorte, viu? A lesão atingiu um músculo mais central da coxa direita e não o bíceps, cujo tempo de recuperação é fatalmente maior. Ele dificilmente voltaria a jogar ainda na Copa se tivesse essa região afetada.
Bom, logo depois do problema que ele teve, os fisioterapeutas da seleção comentaram que daria um jeito, né, de colocá-lo em ação ainda nessa Copa. E para isso eles trabalharam manhã, tarde e noite. Inclusive, um dos motivos do jogador ter viajado para Samara, mesmo sem poder ser relacionado, foi a academia do hotel que a seleção ficou hospedada. Porque o complemento, né, também levado pelos médicos, formou uma estrutura digna e suficiente para sua recuperação.
O retorno de Douglas Costa dá uma opção importante de velocidade e amplitude contra uma possível linha defensiva de 5 jogadores. Mas ele, que tinha boas chances de ganhar a posição de titular, depois de ter sido importante na vitória contra a Costa Rica, agora certamente vai ficar no banco.
Bom, além de ainda precisar retomar o seu ritmo de jogo, o William, que é o titular da posição, vive, como a gente disse, o seu melhor momento na Copa do Mundo. Ele jogou muito bem contra o México e deu assistência para o gol de Neymar. De qualquer forma, para a comissão técnica, ter a opção de colocar o Douglas Costa em caso de necessidade é um grande alívio ofensivo, não é?
Com certeza, Eduardo. E completando a tabela da Copa do Mundo nas quartas de final, sexta-feira, um pouco antes do jogo do Brasil, tem Uruguai e França, um jogaço às 11 da manhã. No sábado, também às 11, tem Inglaterra e Suécia. E às 3 da tarde, duelam Croácia e anfitriã Rússia. E você já sabe, todas as notícias da Copa do Mundo você pode acompanhar aqui na Rádio UFSCar na 95,3 FM. E o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.